Chuchu Beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Vamos nessa, chega mais, está começando por aqui mais um 3 em 1, programa que você sabe muito bem, três visões diferentes, analisando os principais fatos políticos do dia. Hoje, sexta-feira, dia 12 de março de 2021, nós seguiremos com vocês ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde, e junto comigo estão os nossos comentários que faz este programa junto comigo. Pela ordem, Marcos Souza, Constantino e Amanda Klein. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos nessa, então? Vamos aos destaques do programa de hoje. Procuradoria-Geral da República recorre de decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que anulou condenações de Lula na Lava Jato. Anvisa aprova registro definitivo da vacina de Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19. O 3 em 1 também destaca que a Prefeitura de São Paulo suspende aulas presenciais em toda a rede de ensino da cidade de 17 de março a 1º de abril. E são alguns dos nossos destaques do nosso programa, que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa, respondendo à pergunta do dia. Você é a favor da suspensão de aulas presenciais nesse momento? Envie para a gente seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que eu vou dizer agora para vocês anotarem 119-3117-0620, repetindo aqui com calma, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe conosco aqui do programa. E você que está por aí no Twitter também nos assistindo, a nossa tag para participar é muito fácil, é aquela que você sabe bem, a tradicional mesmo, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 desta sexta-feira está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal do Paraná em investigações da Lava Jato. A PGR solicitou que os processos permaneçam na Justiça Federal do Paraná e que sejam mantidas as condenações. Com isso, o caso deve ir ao plenário do Supremo, mas ainda não há data para que isso ocorra. Agora cabe ao ministro Fachin, que é o relator, liberar o processo para a análise. O presidente do STF, Luiz Fux, já indicou que dará celeridade ao julgamento. Antes da gente passar a palavra aqui para os nossos três comentaristas, eu queria muito que a nossa produção pudesse colocar aqui no meu telão um tweet específico e importante de um personagem dessa história, que é o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e também ex-juiz Sérgio Moro, e ele diz o seguinte: repudio ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição. Vamos nessa, então, discutir e debater essa situação. Constantino, eu dei uma olhada no seu Twitter e eu vi que você ficou um pouco insatisfeito com esse tweet do Moro. Explica pra gente por quê.
É, Paulo, insatisfeito é pouco, né? Na verdade, para alguém que estava tão preocupado com a sua biografia, é quase incompreensível o que vem fazendo o ex-juiz Sérgio Moro até aqui, né? Ele estava em silêncio, um silêncio ensurdecedor. Ele rompe o silêncio dele para falar desse assunto, né? E para vir em defesa do ministro Edson Fachin, que numa canetada tornou o Lula elegível, né, fazendo algo incompreensível do ponto de vista jurídico, técnico, né? Então, assim, quem Sérgio Moro virou, né? Em quem que ele se transformou? É uma coisa realmente impressionante. Eu quero ler um trecho aqui da mensagem do ministro Gilmar Mendes sobre esse assunto hoje também. Toda solidariedade ao ministro Fachin e família. Decisões judiciais podem ser recorridas ou criticadas, mas nunca por meio do discurso de ódio ou da pressão autoritária. Não sei se ele está querendo dizer que manifestação na rua hoje em dia é algum tipo de pressão autoritária. Aí ele ainda conclui com isso, né? Ameaças e perseguições não impedirão o STF de continuar a proteger os direitos fundamentais e a Constituição de 88. Quer dizer, é um escárnio, né? E é uma mensagem quase indistinguível daquela do ex-ministro Moro. Então, olha que personagem que o Sérgio Moro se transformou. Talvez seja medo, né, de ser preso, não sei, mas é uma coisa um tanto esquisita. Eu quero chamar a atenção aqui que tem muito anti-bolsonarista histérico, Paulo, que usou como um divisor de águas a indicação do Augusto Aras para a PGR. Né? E, de fato, muitos da base de apoio do presidente não gostaram. Gostaram menos ainda quando indicou o Cássio Nunes Marques para o STF, né? Mas isso não transformou um bando de gente ali que entende que existem virtudes no governo, né, em antibolsonaristas histéricos, para inclusive ficar levantando bola para petistas, né? Mas hoje nós temos um dia difícil para essa turma, porque foi a figura do Aras na PGR que contestou a decisão esdrúxula, absurda, né, do ministro Fachin, enquanto que o Moro, né, sai com uma dessas aí, né, com uma passada de pano constrangedora dessas naquilo que fez o ministro Fachin ao tornar o Lula elegível.
Perfeito. Amanda, queria que você fizesse uma análise sobre o aspecto jurídico dessa história para a gente.
Eu quero fazer isso, Paulo, só vou voltar um pouquinho nesse tweet do Moro e também anteriormente, acho que no dia que saiu essa decisão do Fachin, saiu um tweet à noite também do procurador Deltan Dallagnol. Acho que fica claro, por essas duas manifestações, essas duas mensagens, que eles sabem, na verdade, que o ministro Fachin, relator da Lava Jato, sempre foi um apoiador e um defensor da Operação Lava Jato, o que casa justamente com aquela interpretação de que o Fachin teria feito isso numa tentativa quase desesperada de impedir o julgamento da suspeição que acabou acontecendo, na verdade está interrompido por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes, então naquela toada de vão, se os anéis ficam, se os dedos, de proteger a Operação Lava Jato e, em troca, entregar a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Essa é a minha visão. Agora, voltando aqui um pouco para o aspecto jurídico, eu conversei com alguns ministros do Supremo, então, para a gente entender os próximos passos, né? Esse recurso da Procuradoria-Geral da República vai ser analisado pelo plenário do Supremo. Há ministros que entendem que antes precisa terminar o julgamento de suspeição, que é outra coisa, esse que foi interrompido pelo pedido de vista, na segunda turma, e só aí esse recurso ser julgado no pleno do Supremo, o recurso sobre competência. São duas coisas diferentes, né? Competência e suspeição. Então, há esse entendimento, e há um entendimento também que hoje a maior probabilidade é que a decisão do Fachin, justamente por ele ser o relator, né? O que significa isso? A pessoa que melhor conhece o caso, seja mantido no pleno do STF. É lógico que isso não está garantido, mas é a maior probabilidade hoje, segundo eu apurei. Outra coisa importante, o que quer dizer competência, né? O que o ministro Fachin decidiu ali? Que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar o ex-presidente Lula, porque não estava claro, não ficou claro nas acusações, na ação, a conexão direta entre os supostos crimes cometidos ali e um desvio de dinheiro da Petrobras. Então, e isso já tinha sido decidido pelo STF desde 2015, pelo ministro, então, ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, né, em casos de eletronuclear, que ele tirou de Curitiba e acabou indo para a Vara Federal do Rio de Janeiro, né, porque tinha propina que não tinha conexão direta com a Petrobras. Em outros casos, como do Ministério do Planejamento, que envolvia a então senadora Gleisi Hoffmann. Então, esse precedente já havia no Supremo Tribunal Federal. Tudo que o ministro Edson Fachin fez agora foi entender que essas decisões já valiam, havia uma jurisprudência, e tirou da 13ª Vara de Curitiba. Só para terminar, Paulo, perfeito, eu perguntei hoje para o ministro do Supremo, poxa, mas fica essa sensação de impunidade, por que só agora, tantos anos depois? E ele me respondeu, vou até ler aqui, ele me respondeu o seguinte, o Tribunal Superior existe para isso, né? Ele falou que no caso de ser o STF, tem vantagens e desvantagens, é o Supremo que dá a última palavra e é para isso que existe um Tribunal Superior, inclusive para tomar decisões diferentes das instâncias inferiores.
Marcos Souza, como é que está repercutindo esse tweet do Sérgio Moro aí em Curitiba?
Olha, eu respeito as análises do Constantino e da Amanda, porque quem se comunica mal dá margem a interpretações diversas. Mas o que eu apurei aqui em Curitiba é que o tweet do Moro tem muito mais a ver com uma disputa local, uma disputa aqui da República de Curitiba, do que qualquer outra coisa. Veja que o Moro, no tweet dele, não aborda o mérito da discussão como um todo, ele apenas ali presta solidariedade, o que tem muito mais a ver com o núcleo jurídico aqui de Curitiba. O Fachin e o Moro deram aulas juntos na UFPR, tem vários amigos em comum, e o Moro teria sido cobrado em prestar solidariedade sobre essas manifestações. O pessoal fez manifestação na casa do Fachin aqui em frente a Curitiba, o ministro Fachin também teria recebido ameaças em redes sociais, ele e a família, a filha é advogada aqui em Curitiba, também teria recebido ameaças. Então, esse tweet do Moro, pelo que eu apurei aqui em Curitiba, tem muito mais a ver com uma disputa local do núcleo jurídico de Curitiba do que o mérito da questão como um todo. Mas reforço, respeito as análises da Amanda e do Constantino, porque ele até agora não falou nada, o que é muito ruim mesmo sobre o caso em si. Bom, vamos falar sobre a questão jurídica, Paulo. É correto o recurso da Procuradoria-Geral da República. O argumento central do Augusto Aras e da Lindor Araújo, que é quem assina esse recurso, inclusive, é que a decisão do Fachin promove insegurança jurídica. E aí, a partir de agora, discordo radicalmente da Amanda em tudo que ela disse. Veja, o lulismo quase sempre reduz as sentenças na Lava Jato à figura do Moro, o que não é verdade. Primeiro, o Moro só tem uma sentença contra o Lula, que é a do triplex. A do Cid Atibaia, por exemplo, é da Gabriela Hart, que é outra magistrada. E depois, as sentenças e decisões aqui de Curitiba passaram por desembargadores na segunda instância, depois passaram por ministros no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, todo um sistema judiciário revisou esses processos e os validou. Colegiados inteiros tomaram decisões. Não é razoável que a assinatura de um homem, apenas um homem, derrube tudo isso na canetada. Além disso, a PGR também trata o mérito da decisão do Fachin, defendendo que os crimes cometidos por Lula tem sim conexão direta com a Petrobras. E o raciocínio é bastante simples, não precisa nem ser jurista para entender isso. Veja, o dinheiro que a OAS teria usado para reformar o triplex, para dar para o Lula, é da Petrobras. Perfeito. O dinheiro que a Odebrecht teria usado para fazer as doações lá para o Instituto Lula e também as reformas de Atibaia é da Petrobras. Então, essa seria a conexão direta, é isso que a PGR pede no recurso. E a aposta aqui de Curitiba, Paulo, para terminar, é que o Pleno reverte sim a decisão, inclusive já fizeram até um bolão de apostas aqui, eles contam com 5 votos para o Lava Jato, Fux, Marco Aurélio, que já até anunciou o voto ontem, uma entrevista ao Globo, o Barroso, a Carmen Lúcia, que historicamente vota a favor da operação, e o Fachin, que falou que só votou daquele jeito porque era voto vencido, e pode votar de outra maneira no Pleno. Faltaria um voto aí só para o Lava Jato ganhar, tá certo, entre aspas, essa batalha.
Constantino e Amanda pedindo a palavra, vai lá, Consta.
Bom, Paulo, em primeiro lugar, sobre o que o Mark disse, né? Não importa muito a intenção que o Moro teve com isso. O fato é que, para alguém que se dizia tão preocupado com a sua biografia, ele só vem dando tiro no pé desde que saiu do governo da forma que saiu. E sobre a tese, que eu acho bastante esdrúxula, de que o Fachin fez isso para salvar a Lava Jato, né? Eu fiquei na dúvida se a Amanda acha que isso seria aceitável, se foi esse o caso. Para mim, não foi. Para mim, ele soltou, na verdade, um companheiro de longa jornada ideológica, que é o Lula, né? Aliás, eu convoco todos a lerem a análise excelente do mestre do jornalismo, o Guzo, na revista Oeste, desse final de semana, e também na Gazeta do Povo, que também, aliás, escreveu um editorial maravilhoso sobre essa decisão absurda do Fachin, e parabenizo também, obviamente, a Jovem Pan pelo seu editorial excelente. Veja, eu já tenho dito isso e repito, para mim, hoje em dia, o meu maior adversário não é petista. Petista, todo mundo sabe que é golpista, que defende Venezuela. Para mim, é aquele que tem fala moderada, posa de analista imparcial e cria um falso verniz de que as instituições estão funcionando perfeitamente no Brasil, que essas decisões são técnicas. Ah, o ministro do Supremo explicou isso, em vez de encarar a realidade. Nós estamos lidando com agentes políticos. Agentes políticos, levar a sério, do ponto de vista técnico, as decisões desses ministros do Supremo Tribunal Federal, isso, para mim, é um grande desserviço ao país e uma grande palhaçada.
Amanda.
Eu entendo as posições tanto do Mark quanto do Constantino. Em nenhum momento eu estou defendendo a impunidade ou que o Lula é inocente. Eu estou tentando entender do aspecto jurídico o que pode ter motivado essa decisão, né? O fato é que o Fachin sempre foi um defensor e um apoiador da Lava Jato. No caso do Moro, talvez outras... O Mark trouxe aí uma apuração do que poderia ter motivado, que poderia estar por trás desse tweet, mas no caso do tweet do Deltan, na segunda-feira à noite ou terça de manhã, fica muito claro ainda o apoio ao ministro Fachin, né? Ele gozava desse apoio da Lava Jato, da Força-Tarefa da Lava Jato, até porque sempre apoiou. E o que está em discussão aqui, quando você fala que não tem marca, quando não tem conexão direta ou que tem conexão direta com os recursos da Petrobras, o que não fica claro, que os criminalistas defendem, alguns ministros do Supremo também entendem assim, não fica claro que o dinheiro do Odebrecht e do OAS usado na reforma, tanto do apartamento quanto do sítio, tenha vindo desse caixa de corrupção da Petrobras. Pode ter vindo em última instância do caixa até ilícito da empresa. Se esse dinheiro foi usado, então é uma questão meramente processual. Isso não inocenta o Lula. Só quer dizer que talvez aquele caso não tenha tido que tramitar em Curitiba esse tempo todo. Poderia ter tramitado, por exemplo, na Justiça Federal do Distrito Federal. Foi essa a decisão do Supremo. Agora, também não faz sentido que o Fachin mude o seu voto quando o caso for analisado em pleno, ele ter dado um voto sozinho, monocraticamente, e de repente mude esse voto sobre a competência quando for julgado no pleno. Isso não faz sentido nenhum. Ele vai manter esse voto.
Vai lá, Mark.
Amanda, você tem que ler o voto do Fachin. Ele fala, inclusive, que é voto vencido e só votou por respeito ao colegiado da segunda turma. Ele tem dado indicações, inclusive, aos seus colegas, a gente pode apurar isso, inclusive, que pode sim rever a posição, tanto que o pedido da PGR é para primeiro o Fachin rever a posição, e aí depois, se ele não rever a posição, que eu acredito que ele não vá fazer dentro da segunda turma, aí vai para o plenário. E o Fachin fala no voto dele que ele é voto vencido e só agiu daquela maneira por respeito ao colegiado da segunda turma, que no pleno pode mudar, ele tem dado esse indicativo a colegas. Agora, e sobre esse silêncio do Moro, tem uma questão que é bastante importante em relação ao medo, e talvez tenha um componente de medo mesmo. Veja, hoje o Supremo Tribunal Federal tem um inquérito aberto que cabe tudo nele. Se alguém, por exemplo, tuita lá alguma coisa falando mal do Supremo Tribunal Federal, o xerife geral da República pode entender que é um ataque à instituição e mandar prender. Estou aqui sendo hipoteticamente exagerado, obviamente, mas o Constantino fala muito bem quando diz que as instituições não estão funcionando direito. Não estão, talvez esse seja um dos componentes do silêncio todo da turma da Lava Jato de Curitiba.
Vamos girar o assunto aqui no nosso programa, gente, porque a Anvisa concedeu hoje o registro para a vacina contra a Covid-19 da farmacêutica AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. A solicitação de registro definitivo foi feita pela Fiocruz no dia 29 de janeiro. Diferente do uso emergencial, essa autorização abre caminho para que a vacina seja comercializada e disponibilizada no país. Ela também poderá ser aplicada em outros grupos, não apenas os grupos prioritários, como ocorre no caso do registro emergencial. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também anunciou que o medicamento antiviral Remdesivir foi aprovado para o tratamento da Covid-19, inclusive com indicação na bula. O remédio é o primeiro aprovado no país especificamente contra o vírus. E outra notícia que saiu agora há pouco, gente, é que o Ministério da Saúde assinou o contrato para a compra de 10 milhões de doses da Sputnik 5. O imunizante ainda não conta com o aval da Anvisa e, com isso, os responsáveis pelo imunizante ainda precisam realizar o pedido de uso emergencial. Para apoiar a comercialização no país, os russos firmaram parceria com a farmacêutica brasileira União Química. E, para fechar, o deputado Eduardo Bolsonaro se posicionou a favor da imunização contra a Covid agora há pouco no Twitter, ao dizer que a nossa arma agora é a vacina. Minha querida Amanda, notícias positivas, né?
Reabilitaram o Zé Gotinha, acho que essa é a principal notícia. Fiquei feliz com a charge.
Três notícias positivas que a gente tem que reiterar aqui. A gente fala também de tanta coisa negativa, vamos reiterar os pontos positivos aqui. E esta vacina de Oxford é a única no país que não é emergencial, né?
A da Pfizer também, né? Isso. A da Pfizer já tinha sido aprovada em caráter definitivo antes pela Anvisa, agora da Oxford também, com esse uso definitivo.
Eu me refiro a que está já sendo utilizada.
Já sendo utilizada, né? Exatamente. Tem essa intenção de compra da Pfizer, eles ainda não assinaram um contrato. É uma prova de que poderiam ter feito isso antes também. Agora que eles estão comprando vacina antes mesmo dela ser aprovada pela Anvisa, é uma prova de que poderiam ter feito lá atrás com a Pfizer, né? Já que a gente sabe que todas essas farmacêuticas, esses laboratórios têm mais ou menos cláusulas aí que eles chamam de draconianas ou leoninas. Mas vamos por partes. Então, o que muda, né? O Brasil ainda continua com falta de vacinas, e isso não muda, esse cenário não muda. A gente tem perspectiva disso melhorar nos próximos meses, mas, por exemplo, para o mês de março até agora a gente só teve frustração das doses de vacina. Começou com uma projeção de 46 milhões de doses. Ontem o ministro da Saúde, Pazuello, já falava entre 22 e 25 milhões de doses, mas agora com a aprovação definitiva da Oxford, isso dá mais autonomia para que a Fiocruz produza em larga escala e para que todos os grupos da população possam usar, obviamente, quando houver a vacina. Sobre o Remdesivir, né? Não é panaceia, não é um tratamento milagroso, é um remédio importado, americano, extremamente caro, custa em torno de R$20 mil, mas foi feito um estudo que mostra que diminui o tempo de hospitalização, de internação, né? Usado em casos quando a pessoa já está sem oxigênio, um pouco antes de ser entubado, mas ele não diminui a letalidade, não diminui a morte, né? Está sendo feito um segundo estudo que deve ser divulgado agora em maio, um estudo mais amplo, abrangente, isso pode ficar mais claro. Então, essa relação custo-benefício para o SUS, por exemplo, adotar esse remédio, alguns dizem, pode diminuir o tempo de internação. A gente sabe que a ocupação de leitos de UTI é altíssima, mas, por outro lado, é um remédio muito caro. Então, provavelmente vai ter um uso principalmente no setor privado, na rede particular, seja pelo convênio ou seja para quem tenha dinheiro para comprar esse remédio caríssimo. Agora, sobre esse plano de vacinação, né, o Eduardo Bolsonaro outro dia estava xingando a máscara, agora aderiu tardiamente, acho que ele voltou de Israel, aderiu tardiamente à vacina, o plano vacina agora defendido pelo governo federal, já é um recibo de que o governo está sentindo golpe, tanto da queda de popularidade, né, essa percepção da população de que o combate à pandemia não está sendo feito a contento pelo governo federal, deixa a desejar e a população está preocupada e quer se vacinar. Então, essa mudança, essa inflexão no discurso do governo ficou muito clara essa semana, principalmente com a entrada aí do Lula no páreo eleitoral.
R$20 mil o Remdesivir?
Caro, né?
Nossa Senhora. Marcos Souza, e aí?
O remédio, que agora vai chamar de N, né? Salvo engano, que a Anvisa batizou ele de N, que o laboratório pediu para batizar. Mas a população em geral não vai ter acesso a ele, não adianta você se enganar aqui, mas é importante que ele esteja aí adequado às normas sanitárias do país, caso venha a ser utilizado por alguém ou por alguma instituição de saúde. Enfim, importante mesmo falar das vacinas, e são todas boas notícias, Paulo. Eu vi ali você lendo 3 ou 4 notícias excelentes, e a que mais me chama a atenção é justamente esta questão da Sputnik V, que está chegando ao Brasil, finalmente. Estão sendo feitos os acordos técnicos para isso. A Anvisa deve se debruçar sobre o assunto com mais tempo e com mais celeridade nos próximos dias e deve dar aí uma boa ajuda nesse processo de imunização. a vacina de Oxford, que agora recebe, né, pela, é a primeira vacina produzida em solo brasileiro que tem a autorização definitiva. Isso é muito importante. É importante também dizer que estão sendo feitos aí acertos técnicos para que a Fiocruz aumente muito a produção da vacina aqui no Brasil, e isso é muito importante para toda a população. O governo Bolsonaro, o despertador tocou em Brasília. A gente sempre falou aqui, o governo teve uma letargia muito grande para estartar esse processo da vacinação. O presidente, pessoalmente, fez muitas bravatas, falou lá da questão que não ia comprar vacina da China, teve que comprar, falou que podia virar jacaré quem tomasse da Pfizer. Claro que foi uma figura de linguagem, mas não precisava ter feito isso para não dar essa munição a parte da mídia e principalmente a oposição, que cobra muito isso dele, e agora tenta se refazer e trazer a vacina, porque a vacina resolve dois problemas em um só. Primeiro que ela imuniza as pessoas, então tem a questão da saúde, mas também tem a questão da economia. Só com uma vacinação em massa e funcionando de verdade, o Brasil vai retomar a economia, vai poder aí gerar empregos novamente, a gente vai poder sair desse atoleiro.
E aí, Constantino, notícias positivas, né?
Notícias positivas, Paulo, mas como a Amanda disse, né, do Remdesivir, que não é uma panaceia, eu quero trazer, infelizmente, esse aspecto, não é que seja negativo, é realista e cauteloso. Nada é panaceia quando se trata disso. Eu quero lembrar que já temos vacinação para influenza, todo ano tem uma campanha, e infelizmente morrem milhares de pessoas todos os anos com gripe, né, com influenza. Então, eu tenho duas conhecidas que trabalham em hospitais, por isso tiveram acesso logo à vacinação no Brasil, foi a Coronavac, e elas tomaram em janeiro e estão com o Covid, né? E com sintomas, nada muito grave, mas estão. Então, assim, isso vai acontecer. A notícia da aprovação da vacina de Oxford em caráter permanente, definitivo no Brasil, vem exatamente no rastro da semana de notícias preocupantes em relação à vacina na Europa. Né? 6 países suspenderam lotes ligados à vacina de Oxford por conta de problemas de coágulo em pacientes. Um dos casos, infelizmente, foi a óbito. Né? Então, países como a Áustria, como a Dinamarca, a Noruega, estão preocupados. Né? Então, não existe panaceia, ponto. Não é que seja um remédio ou um tratamento. Eu conversei essa semana com especialistas, inclusive os responsáveis pela nota que o Ministério Público Federal de Goiás soltou sobre tratamento integral, né, e incluindo precoce, né, e eles lembram de uma coisa muito importante que as pessoas esquecem: mais de 80% dos remédios para vários tratamentos graves, como câncer, como várias doenças, não possuem o famoso teste de ouro, não possuem o teste randomizado, duplo cego, mais robusto, publicado nas revistas mais respeitadas. Não existe. Né? E mesmo assim nós damos o remédio. Então, hoje nós temos a notícia de que médicos europeus estão apelando com urgência para o uso da ivermectina, e tem vários estudos apontando sua eficácia. Então, assim, infelizmente eu quero repetir aqui que o grande problema que eu vejo com essa pandemia desde o começo é o excesso de politização.
Amanda.
Constantino, acho que a gente só precisa talvez aqui enfatizar o rigor da Anvisa para aprovar esses medicamentos. Né? Medicamentos como ivermectina e hidroxicloroquina são usados para outros fins aqui, mas esse uso off-label, por exemplo, isso nunca foi aprovado pela Anvisa. Quando a Anvisa aprovou a vacina, naquela longa, acho que durou 4 ou 5 horas, live que eles fizeram, todo mundo acompanhou, eles foram muito rigorosos e muito assertivos em dizer que não existia até aquele momento nenhum outro tratamento para Covid-19. Né? Quando eles aprovaram a vacina, se a gente for olhar nas principais agências,
Amanda, mas
sanitárias
leu o estudo da aprovação emergencial da vacina? A quantidade de ressalvas e de inclusive por isso o caráter emergencial, né? E mesmo assim, eu quero deixar claro que eu não considero a Anvisa a voz da ciência absoluta e definitiva, mas mesmo assim, né, eu não consigo entender a politização com esse tratamento precoce, eu não consigo entender.
Mas pelo contrário, acho que não é politização, a gente está olhando justamente para agências sanitárias. Então, se você não acredita na Anvisa, vamos escolher a FDA, vamos escolher o Centro de Controle de Doenças da Europa ou dos Estados Unidos, nenhum deles, por enquanto, recomenda nenhum desses remédios, e é fácil ter acesso a isso, e eles têm acesso a todos essa multiplicidade de estudos que você cita. Todos esses estudos passam pelo centro contingente médico médico científico deles, esses estudos são analisados e eles não aprovaram, não recomendaram nem em caráter emergencial o uso de nenhum desses medicamentos contra a Covid, como a Sociedade Brasileira de Infectologia também não recomendou. Então a gente infelizmente tem que seguir esses órgãos técnicos para usar ou não esses medicamentos, eles não podem virar instrumento de política pública, como se tornaram por esse governo, né? E são referendados constantemente, mesmo Bolsonaro assumindo
a
utilidade da vacina, eu não estou politizando.
Inúmeros médicos recomendam, mais de um quarto dos médicos tomam e recomendam, teve um inclusive em São Paulo que processou o farmacêutico que revelou a público que ele tomou, né? Então acho que a gente tem que parar de hipocrisia, porque a gente está lidando com vidas aqui, e eu não estou preocupado se é ou não para atacar o Bolsonaro, estou preocupado em salvar o máximo possível de vidas, é isso que nos interessa. Então assim, eu não consigo entender por que ficar politizando e demonizando remédios que têm baixíssimo efeito colateral, baixíssimo risco, e vários especialistas e médicos no fronte de batalha estão atestando a eficácia. Não dá tempo para esperar o teste duplo cego, que, repito, de ouro não tem para 9 em cada 10 remédios que tomamos para vários tratamentos, Amanda.
Constantino, só para ampliar Paulo, rapidinho, se um quarto dos médicos indicam, o dado é da Associação Médica Brasileira. Os próprios médicos se auto-entrevistaram lá, através da sua associação, e chegaram à conclusão que um quarto dos médicos no Brasil indicam esses remédios para os seus pacientes. E essa discussão de remédio é de médico, gente. Se o médico recomenda e o paciente aceita tomar, é uma discussão que passa pelo consultório médico, não é para o palanque político.
Amanda. Mas virou palanque político, né, Mark? A gente vê o Bolsonaro defendendo esses medicamentos. Só nessa semana ele fez isso na live dele.
Ele ontem, defende ele que fez as pessoas têm que tomar se o médico recomendar, mano.
Por que não, não, ele não defende que as pessoas... Não, isso era protocolo do Ministério da Saúde. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, perdeu o cargo porque ele não queria que a cloroquina fosse usada como protocolo no Ministério da Saúde. A gente sabe disso. Não adianta a gente tentar reescrever a história. E as agências sanitárias do mundo inteiro, nenhuma recomenda o uso nem de hidroxicloroquina nem de ivermectina. Sobre ivermectina ainda tem um ponto de interrogação, eles ainda estão ampliando esses estudos e aprovando os estudos, mas sobre hidroxicloroquina não é na minha opinião, é o que está escrito nessas agências.
Agora
eu pergunto
para você, então, pela sua defesa, então esses médicos todos que recomendam esses medicamentos, um quarto dos médicos brasileiros recomendam, eles estão todos errados?
Não, eu acho que eles são responsáveis pela relação médico paciente. O que eu estou falando aqui é que isso não pode ser usado como política de saúde pública. Há uma diferença tremenda entre essas duas coisas.
Mas
uma
por
coisa
que não? É... Você tem chance de salvar vida e baixíssimo risco, Amanda.
Porque...
Pra que politizar isso só porque o Bolsonaro defendeu?
Não é politizar, é porque as pessoas têm a sensação... Se é uma política... Primeiro, porque eu acho temerário o Ministério da Saúde ou qualquer agência de vigilância sanitária recomendar um remédio, um medicamento que não tem comprovação, não tem embasamento científico. Muito pelo contrário. No caso da hidroxicloroquina, Amanda, já está claro que pode fazer mal, tem efeitos adversos, hepáticos e cardiológicos.
Um sai com a receita desses remédios embaixo do braço. De cada 4 pacientes do Brasil que vão ao médico, um sai com a receita embaixo do braço. Não é justo que o governo atenda esses pacientes que querem tomar e que o médico recomendou, e mais, não é só o Bolsonaro. Vários governadores compraram hidroxicloroquina. Você sabe disso também, Amanda. Então,
isso
o
tá
sistema de saúde como um todo está recomendando para algumas pessoas.
O Ministério da Saúde, inclusive, está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República por isso, né? Pela
Sim,
falta de atendimento em Manaus.
Amanda, o pessoal entrou na justiça para proibir os remédios de tratamento integral precoce. E no Rio Grande do Sul, isso te parece razoável?
Ô, Constantino, isso é muito sério. Até o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União está investigando o uso de recursos públicos, de dinheiro público, para comprar remédio que não é permitido.
Não, para comprar. Que é caro, mano. Tem vacina também, é caro.
Não, mas para comprar remédio que não tem comprovação científica. É diferente do Remdesivir, que acabou de ser aprovado pela Anvisa. A gente não pode botar tudo no mesmo balaio.
Só para a gente complementar aqui.
9 em cada 10 remédios.
Só para a gente complementar aqui a discussão, a Fiocruz disse nesta sexta-feira que receberá o dobro do número de lotes de ingrediente farmacêutico ativo, matéria-prima da vacina, previstos para o mês de março. Segundo a Fundação, serão 4 lotes de 256 litros cada. Os insumos importados da China vão garantir a produção de cerca de 30 milhões de doses da vacina. São 5 horas e 33 minutos. O Brasil não pode mais esperar. Essa é a campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui no país. Confira agora o depoimento de Alexandre Queiroz Schmidt, presidente da Associação Brasileira de Construção Metálica.
O Brasil não pode mais esperar.
Apoiamos as reformas administrativa, tributária e de ajuste fiscal para o Brasil. O país necessita de um crescimento forte e, para isso, temos que criar atratividades para os investidores, com mais estradas, cabotagem, portos, aeroportos, infraestrutura completa, uma infraestrutura que dê qualidade de transporte aos brasileiros. Agora é o momento dos deputados e senadores unirem as forças para o mesmo objetivo. Com isso, teremos geração de riquezas para todos os brasileiros. Temos um povo trabalhador e muitas riquezas naturais. Vamos impulsionar o crescimento. Vamos avançar.
O Brasil não pode mais esperar. Decisões monocráticas frequentemente tomadas pelos ministros do STF e o Supremo Tribunal Federal mergulham o país num cenário de incertezas, descrédito e desconfiança. A mais recente, que anulou as condenações impostas ao ex-presidente Lula e transformou em réu o juiz Sérgio Moro, é o último capítulo da série de canetadas com motivações políticas. Vale lembrar que foram os ministros do STF que soltaram o médico estuprador Roger Abdelmassi. Também foi essa corte que pôs na rua o traficante André do Rap, ainda foragido. O doleiro da Lava Jato, Shaia Mograbi, foi solto por 3 vezes. As ingerências sobre os outros poderes, como a prisão do deputado Daniel Silveira, causam desconforto na relação entre judiciário, legislativo e executivo. Para citar apenas alguns casos de extensa lista. O que faz a mais alta corte da justiça pelo Brasil? Acossado pela pandemia, o país precisa de tranquilidade, seriedade e postura ética de seus juízes. O que se vê é uma onda de indignação e temor pelo futuro de nosso país. O Brasil não precisa de mais problemas. Essa é a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Três em um. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília.
Iuni Incorporadora. O novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você motorista que transita agora pelo sistema Anchieta Imigrantes. Há uma condição de tráfego favorável em direção ao litoral já a partir dos trechos iniciais. Aliás, quem acessa a Rodovia dos Imigrantes pela Avenida dos Bandeirantes ou então pelo corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé tem uma condição favorável, assim como para quem vem da região do túnel Maria Maluf. Nos trechos de Planalto são boas as condições, a passagem pelas praças de pedágio também é efetuada com muita tranquilidade. Até mesmo a descida pela serra não tem maiores problemas neste instante. No outro sentido, no sentido da capital paulista, também são boas condições, as condições são favoráveis neste momento. Nós podemos observar pela rodovia Anchieta, que através dos monitores, que quem deixa a região do ABC, a região de São Bernardo do Campo, e segue em direção ao litoral, também tem uma situação favorável. O trânsito, claro, é um pouco mais carregado em decorrência dos caminhões, mas nada também que atrapalhe a viagem dos motoristas. Já na Baixada, o motorista que está agora na Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá, uma condição boa agora em ambos os sentidos, até mesmo o acesso a Rio Santos, para você que vai seguir em direção às praias do Litoral Norte, este acesso é efetuado com absoluta tranquilidade. Sinal verde também nós trazemos agora a informação a vocês, motoristas, que estão na Padre Manuel da Nóbrega. Uma condição boa agora pela Padre Manuel da Nóbrega. Você que chega nas praias de Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá, tem uma condição favorável neste momento. O mesmo nós podemos detalhar e observar aqui através dos monitores para quem segue no sentido da Praia Grande. Então, em ambos os sentidos, há uma condição favorável agora pela Padre Manuel da Nóbrega.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 39 minutos. Seguindo aqui com a nossa pauta, com o nosso roteiro, a Prefeitura de São Paulo anunciou hoje a suspensão das aulas presenciais na rede municipal, estadual e particular a partir do dia 17 de abril até o dia 1º... A partir do dia 17 de março até o dia 1º de abril. A medida visa tentar frear o avanço do coronavírus e diminuir a circulação de pessoas nas ruas. No caso das escolas municipais, a gestão Bruno Covas decidiu antecipar o recesso de julho durante o período. Com isso, as aulas serão retomadas no dia 5 de abril. A rede particular, entretanto, poderá adotar outra medida desde que respeite a determinação de não receber alunos presencialmente. Ainda foi informado que as escolas municipais ficarão abertas nos dias 15 e 16 para receber os alunos, fazer a comunicação com as famílias e oferecer merendas. Na coletiva de hoje, Bruno Covas afirmou que a Prefeitura irá recorrer da decisão da Justiça que vetou as aulas presenciais nas redes municipal e estadual durante as fases vermelha e laranja do plano de flexibilização econômica do governo paulista. Vamos acompanhar.
Nossas decisões aqui são analisadas de acordo com os critérios elencados pela Vigilância Sanitária. Quando a Vigilância Sanitária entende que é possível abrir uma atividade, a gente recomenda a abertura, observados os protocolos. Quando a Vigilância entende que é o momento de retroceder, a gente também segue essa orientação. A Prefeitura não vai abrir mão da sua obrigação de fazer exatamente este papel, de seguir a Vigilância Sanitária.
Vamos nessa então, vamos começar a debater essa suspensão das aulas presenciais aqui na cidade de São Paulo. Mark, como é que você acha esse tratamento, hein? Esse diferencial entre escola pública e escola privada que eles estão adotando?
Ruim, né, Paulo? Ruim, muito ruim, e como sempre o filho do pobre paga mais caro do que o do rico, né? Porque quem estuda em escola pública, geralmente porque não tem condição de pagar um ensino particular, vai ficar sem ensino por mais tempo. Veja, e isso mostra bem, eu não canso de falar, como o Brasil trata as suas prioridades. E educação nunca foi, pelo jeito, nunca será prioridade por aqui. Tem um dado da Unesco, que é o órgão da ONU que cuida da educação no mundo, que mostra que o Brasil já fechou por mais do que o dobro da média do tempo mundial suas escolas. Nós somos um dos países do mundo que mais fechou escolas durante a pandemia. O mundo todo enfrenta o mesmo vírus, mas os países têm prioridades diferentes. Há estudos internacionais que mostram que as crianças, em sua maioria, são assintomáticas. Você transmite o vírus quando você espirra, quando gotículas ficam suspensas no ar, essa é a maior forma de transmissão. E como as crianças não têm esses sintomas, elas são vetores menores de transmissão. Então, por isso que vários pediatras, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda a volta às aulas. E além dessa questão, tem a questão das crianças. Vários especialistas alegam que há uma questão chamada janela de aprendizado. E principalmente os mais pequenos, quando essa janela passa, talvez eles nunca mais recuperem o que não aprenderam naquele período. E mais do que isso, né, nós vemos aí, você falou, Paulo, a diferença de escolas particulares e públicas, né, os vestibulares ainda estão acontecendo, né, uns adiam, outros não, mas a criança da escola pública, o adolescente da escola pública não vai ter a educação adequada para fazer as provas. Ou seja, você está aumentando o abismo educacional que existe no Brasil, que já não é pequeno por causa da pandemia, e é lamentável tudo isso. Então a gente tem que buscar sim soluções para retomar as aulas durante a pandemia, Claro que ninguém está falando aqui para voltar à escola em tempo integral e em sua complexidade como um todo, mas buscar alternativas como ensino híbrido e outras formas de distanciamento social para a gente conseguir colocar as crianças dentro de sala de aula de novo.
E aí, Constantino, como é que você enxerga essa paralisação? E tem, acho que, um ponto importante da gente destacar também, o transporte público, né? Porque quando as pessoas veem aquele transporte público lotado, metrô, trem, a gente vê essas crianças sem aula, dá um sentimento muito negativo, né, cara?
Paulo, era o primeiro item que eu tinha notado aqui, né, na minha cola, né? O transporte público lotado, mas as salas de aula vazias, né? É um absurdo, isso é um absurdo, eu preciso me controlar no tom, né? Porque o meu tom é de desabafo e de preocupação com essas crianças e, em geral, com os trabalhadores pobres que estão sendo submetidos a isso, né? A esses lockdowns, a essas restrições, que são decididas por funcionários públicos, por professores grevistas que têm um salário pingando no final do mês. Eu queria, talvez, sugerir algumas medidas aqui. Em primeiro lugar, pegar o salário de todo professor grevista e que está paralisado e transferir no final do mês para os mais pobres. Eu acho que isso seria uma boa medida. Segundo, vetar entrega de comida, né? Porque aí eu acho que também não é uma coisa tão essencial. As dondocas vão ter que se virar um pouquinho mais. Perguntar o que é trabalho essencial, isso para mim já é uma coisa que remete a um planejamento central, né? Veja, com todo respeito, até porque não podia ser diferente ao que fazemos aqui, mas será que isso é o mais essencial no momento? Porque, pelo que me consta, Paulo, você e a Amanda estão no estúdio, fora gente ligada à equipe, né? Hoje mesmo, numa discussão mais cedo na Jovem Pan sobre lockdown, né? Acho que o Joel Pinheiro deixou passar sem querer, mas tinha uma empregada atrás dele na casa dele, eu não sei como é que ela chega lá, né? Então, assim, tem muita gente pregando isolamento, fecha tudo, e porque pode trabalhar de casa, porque tem o conforto dos aplicativos, dos entregadores, das empregadas, só que as pessoas lá fora precisam trabalhar, precisam colocar seus filhos nas escolas, porque não tem alternativa, né? E vão criar alternativas muito mais engenhosas e prejudiciais a essas crianças, né? A realidade do povo lá fora não é a realidade dessa elite amedrontada e que está querendo decidir fechar tudo do conforto da sua casa.
E aí, Amanda?
Eu acho que você tem um assunto em toda essa história de lockdown que realmente me comove, me causa profundo desconforto, de fato, é o fechamento das escolas, né? Como o Mark disse, houve uma inversão de prioridades. As escolas, na verdade, elas deveriam ser as primeiras a serem reabertas e as últimas a fechar. Na primeira onda, a gente viu que elas foram as últimas a fechar. Isso teve um prejuízo, obviamente, enorme, incalculável para as nossas crianças. Eu fui tentar buscar saber exatamente o que estava por trás disso, além dos números, obviamente, que são alarmantes, né? A gente sabe que hoje a ocupação de leitos de UTIs em São Paulo, na cidade de São Paulo, chegou a 83%, né? Foram 521 mortes ontem, nas últimas 24 horas, no estado de São Paulo, então é recorde atrás de recorde, o índice mais alto desde o início da pandemia, 45 pessoas morreram à espera de um leito por UTI. Eu conversei com o secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, perguntei por que fechar, né? Ele me explicou, eles acompanham por um boletim epidemiológico a situação nas salas de aula, nas escolas municipais. Ele falou que vínhamos há duas semanas com uma média de 180 casos de síndrome gripal, então 180 por semana, e aí chegou na última semana, nessa semana, o número de casos explodiu, foi para 500, então praticamente dobrou. É uma medida drástica que eles tiveram que adotar, nas palavras dele, porque os professores circulam de casa para trabalho, assim como as crianças, né? As escolas têm esses protocolos sanitários que são seguros, mas o vírus está circulando em toda a sociedade. A gente passou por uma fase roxa, né, que vai começar agora no estado de São Paulo. A gente nunca teve uma fase de tanto fechamento. Então, acho que talvez nessa fase roxa, dada a situação temerária que a gente tem em toda a cidade, em todo o estado, com gente morrendo à espera de um leito por UTI, talvez seja o momento das escolas fecharem. Eu espero sinceramente que pelo menor tempo possível, porque eu entendo o prejuízo enorme que isso tem para as crianças, para as mães. Eu tenho muitas amigas que têm filhos pequenos ou filhos adolescentes e que sofrem muito por ficarem longe das salas de aula. Então eu acho que essa medida é a que deve durar assim, o menor tempo possível.
Muito bem, são 5 horas e 47 minutos, agora 5 horas e 48 minutos. A gente vai para mais uma rápida pausa, um intervalo comercial. Daqui a pouquinho, 3 em 1 está de volta aqui na PAN.
3 em 1. Chegou a hora de dar uma pancada na mesmice, de dar adeus aos dias de dureza. Chegou o Pancadão da Pan. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. Tem BMW, iPhone, PlayStation 5, Alexa, notebooks. São mais de 1.200 prêmios. Acesse pancadãodeprêmios.com.br. Receba conteúdos exclusivos e concorra a uma pancada de prêmios todos os dias. Pancadão.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que transita agora pelo Corredor Norte-Sul, a uma situação de trânsito um pouco mais carregado no sentido da Marginal do Rio Tietê, para você que deixa a região do túnel do Anhangabaú. Segue em frente, depois a passagem subterrânea Tom Jobim e, na sequência, pelas avenidas Prestes Maia, também Tiradentes e Santos Dumont, há uma condição aí de trânsito carregado, especialmente no acesso à Marginal do Rio Tietê. Passando este ponto, já para quem pretende seguir em direção à Zona Norte, aí sim há uma condição um pouco mais favorável. Você que chega ali através da Ponte das Bandeiras na Praça Campo de Bagatelle, há uma condição de tráfego um pouco melhor, assim como na sequência pela Avenida Santos Dumont e o acesso à Avenida Brasleme. Se você está na região norte, na região da Voluntários da Pátria, da própria Brasleme, e pretende seguir em direção à região central, há uma condição boa agora, pelo menos nos trechos iniciais, para você seguir aí em direção ao centro da cidade. O trânsito fica um pouco mais carregado, já na alça de acesso ali da Marginal do Rio Tietê, nesta confluência da Ponte das Bandeiras, e um pouco mais adiante no cruzamento com a Avenida do Estado. Mas passando este ponto, o motorista desenvolve uma boa velocidade. O trânsito, para quem segue no sentido do aeroporto, já deixando o túnel do Anhangabaú e pretendendo utilizar o corredor norte-sul, fica um pouco mais carregado no sentido da 23 de maio. Para a 9 de julho, a condição é mais favorável neste momento. Então, este é o retrato do corredor norte-sul neste trecho já próximo da região central de São Paulo. Nós trazemos agora informações a você, motorista, que transita agora pelo corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Há uma situação de tráfego bom em direção ao interior, ao Vale do Paraíba. Os motoristas não têm maiores dificuldades. No outro sentido, também há uma situação confortável neste momento. Uma outra informação: a Prefeitura de São Paulo suspendeu as aulas presenciais em toda a rede de ensino da cidade de 17 de março a 1º de abril. O anúncio foi feito pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, em entrevista coletiva. O recesso de julho será antecipado na rede municipal, que retorna às atividades no dia 5 de abril. Escolas privadas poderão adotar outra medida desde que não recebam alunos presencialmente. Portanto, uma decisão da suspensão das aulas em São Paulo de 17 de março a 1º de abril.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, são 5 horas e 52 minutos da tarde desta sexta-feira. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, cobrou do Ministério da Saúde informações sobre o cumprimento da decisão que determinou a imediata reabilitação de leitos de UTI em São Paulo para o tratamento da Covid-19. A ministra do STF afirmou que dados do governo paulista indicam descumprimento da ordem, o que pode levar à responsabilização do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Rosa Weber determinou que o Ministério retomasse o financiamento dos 3.822 leitos que haviam sido habilitados no Estado até dezembro do ano passado. Ao STF, a Procuradoria de São Paulo informou que foram restabelecidos apenas 678 leitos de UTI para pacientes com Covid-19 na rede pública hospitalar. Vou pedir para vocês serem bem objetivos nos comentários agora. Amanda, você começa.
Muito ruim, né? Essa decisão judicial não ter sido cumprida. Aliás, não precisava nem de decisão judicial para uma coisa dessa, uma situação alarmante no país inteiro, né? Com mais 12, 13 estados com mais de 90% das UTIs ocupadas e sem recursos federais. Esses recursos foram repassados no ano passado, né? Para esses leitos, a gente lembra que em dezembro tinham mais de 12 mil leitos habilitados, e isso caiu para menos de 3 mil, por volta de 3 mil agora no começo do ano, justamente quando a gente está no auge da pandemia. De novo, né? Brasil, epicentro da pandemia, hoje a Organização Mundial da Saúde falou publicamente que está muito preocupada com o Brasil, aumento do número de casos, aumento do número de mortes, né? Que o governo precisa agir prontamente, precisa decretar medidas, tomar medidas sérias, medidas de distanciamento social. Então o governo nem apoia essas medidas dos governadores e tampouco repassa os recursos federais para a abertura de leitos nos estados.
Vai lá, Constantino.
Narrativa, 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 e o STF servindo de instrumento para essas narrativas da esquerda. O governo federal repassou dezenas de bilhões de reais e os governadores é que precisam ser responsabilizados pela ausência de leitos, né? Que abriram hospitais de campanha e fecharam porque era caro manter ou porque acharam que não precisava mais. Então estão tentando transferir a responsabilidade para o governo federal. E vem fazendo isso desde o início com a ajudinha suprema. É, inclusive o Supremo que não quer deixar o presidente governar. Né? Hoje o Fachin tomou uma decisão absurda sobre a questão das armas, né? Mas isso, por falta de tempo, fica para uma próxima.
Marcos Souza, para a gente fechar.
Rapidinho, os estados judicializaram isso para fazer política. O Tesouro Nacional e o Banco Central mostraram que muitos municípios fecharam com superávit no caixa graças aos repasses do governo federal, e que mostra que o governo já mandou muito dinheiro, e aí os estados agora querem mais dinheiro ainda e judicializaram para tentar conseguir o dinheiro via justiça e também para politizar a questão.
Muito bem, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês concordam e são a favor com da suspensão de aulas presenciais. Neste momento vocês responderam, foram lá no site da Jovem Pan, www.jp.com.br, e responderam à enquete. Nós já temos aqui o resultado final. 84,2% das pessoas que entraram no site da Jovem Pan e participaram disseram que não concordam com a suspensão de aulas presenciais neste momento, e 15,8% já disseram o contrário, disseram que sim, concordam em parar as aulas agora em todo o estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, neste exato momento. 5 horas e 55 minutos. Produção, nós faltam poucos inscritos, é isso? Vejam só, Constantino, Mark e Amanda, para a gente fechar esta nossa primeira semana aqui com Amanda Klein. Nós estamos batendo quase 600 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Estamos com 599 agora. O Vitinho acabou de me avisar aqui no ponto eletrônico. 599 mil. Então vamos fazer aquele esforço. Você que está nos acompanhando no rádio, você que está nos assistindo agora, nós estamos ao vivo no canal da Jovem Pan News, também no canal do 3 em 1. Se você por um acaso não se inscreveu em algum desses canais da Jovem Pan, faça isso agora, porque aí você nos acompanhará todos os dias das 5 às 6 horas da tarde aqui com essas três feras que fazem este programa junto comigo. Tchau, Mark, abração para você, bom final de semana. Constantino, aquele abraço, bom churrasco americano. Amanda, beijo para você, segunda-feira a gente se vê. Tchau, gente, muitíssimo obrigado pela audiência, muitíssimo obrigado pela participação. Esse é o nosso 3 em 1, fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Bom final de semana, tchau.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan.
Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo.
Em som e imagem.
Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Rodeio em Casa, nas palavras de Milena Toscano.
Oi, eu sou a Milena Toscano e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. E esses dias eu tive a experiência de pedir o Rodeio em Casa. E eu posso dizer que foi uma experiência tão incrível quanto ir até o restaurante. Eu recebi a minha comida predileta, parecendo um presente, quentinha e com o sabor que eu amo, que é o sabor da Rodeio.
Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.